Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
O que será, que ando suspirando pelas alcovas, que ando sussurrando em versos e trovas.
O que diz a música? Produção Maurício Zeni e Marcos Rangel. Apresentação Marcos Rangel.
Segunda-feira, 27 de junho de 2016, 9 horas 3 minutinhos, quase 4 minutos, estamos iniciando mais um O Que Diz a Música, dando continuidade ao nosso projeto músicas, gêneros musicais no Brasil. E boa noite para você que vai ficar com a gente até às 22 horas, boa noite também para o Maurício que divide o programa comigo. Maurício, boa noite.
Boa noite, Marco Valério. Boa noite, companheiro Ari Rodrigues. Valdenito, que de vez em quando fala, e o Zé, que nunca fala. Boa noite, ouvintes e ouvintas. Boa noite.
Boa noite também. Nosso grande Zé, gerando aquele som mais claro da web, som além fronteiras. Zé, boa noite. Esse é o Zé,
maravilha. O famoso Zé das Onças.
Isso, é das Onças.
Acho que é das Onças.
É do Mato Grosso, né? É. Bom, Valdenito, boa noite. Valdenito também gravando o nosso programa para disponibilizá-lo depois no site da rádio www.radiocontraponto.org.br. Valdenito, boa noite.
Boa noite, ouvintes da Contraponto. Boa noite, pessoal aí que vai fazer o programa, que vai mexer muito com os meus verdes anos, porque festas juninas eu curti muito na fazenda, na roça, é um negócio que mexe muito comigo. Boa noite aí a todo mundo e um bom programa.
Rapaz, maravilha. Esse programa é cheio de latifundiário, né? O Zé em Mato Grosso, o Valdenito em Pernambuco, barra pesada isso aqui, rapaz. Reforma agrária já.
E o convidado, latifundiário em Minas Gerais. Boa noite, Ari.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Maurício. Boa noite, Valdenito. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite aos ouvintes, né, que são os mais importantes, né? E latifundiário, a gente está bem longe disso. Agora o Valdenito participou de tanta festa que está quentão até hoje, né?
Bem sacado, bem sacado.
Bem sacado, muito bom, muito bom. Esse é o nosso convidado, já dando as caras, né, mostrando aí. Bom, o tema do programa de hoje, como o Rodrigo já falou, já mexeu ali com as suas emoções, festa junina, músicas juninas. Ari, é comum, pelo menos já foi muito comum, né, se fazer música. Nos anos 30, 40, se fazia muita música temática, música para carnaval, aquelas marchinhas de carnaval, sambas mesmo, para o carnaval. Você fazia músicas para os dias das mães, dia dos pais quase muito pouco. E fazia muita música para festas juninas. Não é isso?
É. As músicas juninas eram muito, muito comuns, né, naqueles anos. E muita música bonita e muita música ficou até hoje, né? Daquela safra, vamos dizer assim, daquele tempo. Né? Músicas juninas lá do Nordeste, com talvez até maioria, porque a festa junina ela tem uma força maior no Nordeste, né? Mas no Rio também era muito comum, sendo que no Nordeste a música junina tinha uma certa diferença da música do Rio de Janeiro. A música do Rio de Janeiro tinha, de um modo geral, um estilo mais romântico, né? Como a gente pode observar em várias músicas. A do Nordeste, ela evocava mais o problema da seca comum naquela área, infelizmente, e também tinha um lado até humorístico em certas composições.
Essa coisa da música junina é engraçado porque Eu acho que a referência que nós temos, talvez, porque a festa junina, ela remete a uma festa caipira, né? Então, a referência talvez seja o Nordeste, de caipira, de festa caipira, enfim. Porque mesmo nas nossas festas juninas aqui, a gente não toca só músicas juninas, né? Músicas das festas. A gente toca Casa Branca, que não é, por exemplo, música junina. E uma série de outras músicas, principalmente do Luiz Gonzaga, né? Que não são exatamente músicas feitas para festas, né?
Mas lá eles também não tocam só a música junina nas festas deles. Eles embolam esse meio de campo profundamente. Ainda mais hoje, né? Que não está se compondo mais para esse período. Quer dizer, a festa junina, Rio, São Paulo, as grandes cidades, ela perdeu ímpeto, né? Agora fica mais como referência cultural até, e isso vai tirar a força da composição junina, né? Infelizmente. Mas acontece, ontem mesmo eu fui a uma, aqui, pertinho da minha casa. Deu pertinho.
Maurício,
é diferente.
Eu, a propósito disso.
Sim. Veja bem. Esse detalhe aí de tocar alguns tipos de música diferentes, isso é uma coisa mais atual, porque antigamente não. Se a gente recuar mais no tempo, a música tocada era praticamente, basicamente, a música junina. Alguma música do Luiz Gonzaga, por exemplo, tipo Açucena Cheirosa, até tocava, até pela letra da música, ter alguma coisa mais ou menos aproximada do que cantava a música junina. Mas, de um modo geral, não. De um modo geral, Asa Branca, por exemplo, não era comum se tocar em festa junina, não.
Mas já se toca bastante. E a propósito do que o Maurício falou, eu já fui festa junina com música jogando com essas que chamam de sertanejo universitário, né? Músicas da Bahia, aqueles axés, aquele negócio. Enfim, isso para mim descaracteriza total e completamente a festa, né? A cultura, inclusive, né?
Mas hoje eles estão tocando, não é só isso não, Marquinhos. Eles estão tocando qualquer coisa.
Funk, inclusive.
Qualquer coisa. Não, aqui em Belém também. Aqui em Belém.
Na festa junina. Festa junina no Rio hoje tem churrasco.
É uma verdade. Aqui em Belém também tem. Quer dizer. Ou seja,
essas
grandes cidades, elas perderam aquela característica da festa junina mesmo que a gente conheceu, né? Que a gente chegou a conhecer. Né? Você se lembra, Marquinhos? O Ari, claro que se lembra das grandes festas juninas do Benjamin Constant, sempre no dia 29 de junho. Né? Lembra,
não,
né, Ari? Claro.
Eu me lembro das festas juninas do Benjamin Constant, e mais ainda, no tempo em que eu era criança, ali pelos anos 50, 51, e não sei exatamente
antes, hein, Ari? Eu acho que você era criança.
Antes eu não digo, porque... Antes eu não digo, porque aí eu era do Jardim da Infância, eu entrei para lá, para o Jardim da Infância, e eu não tomava muito conhecimento. Mas eu também não me lembro, mais ou menos, até que ano aconteceu o que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, a festa junina no Benjamin Constant, ela era lá atrás do Jardim da Infância, havia fogueira realmente, havia uma fogueira, e nessa fogueira se assava batata doce, milho, aipim, ou seja, era uma festa bem característica, realmente.
Essas festas vieram mudando ao longo do tempo. A gente pode considerar que a globalização, essa coisa de televisão, que leva a cultura de um lugar para o outro, que mistura as culturas, porque ela leva lá para o Nordeste o que se faz aqui, enfim, dificilmente ela traz o de lá para cá. Ela leva as grandes cidades, a cultura da grande cidade, para o interior, né, para o Nordeste, para o Norte, Nordeste, o que se faz aqui no Sul. Dificilmente a gente vê a cultura de lá sendo posta em novelas, enfim. Mas a gente pode atribuir a isso, de repente, essa perda da qualidade, não digo, mas da característica dessas festas, das tradições dessas festas?
Para mim, sim e não, Marcos. Porque, por exemplo, você disse que a cultura do Centro Sul afeta muito mais o Nordeste do que... Ora, exatamente no Nordeste é que se mantém a tradição da festa junina. E nós estamos perdendo a tradição da festa junina. Eu acho que esse negócio de globalização ela tem muita influência, e a televisão participa, né? Também a gente vai querer analisar a televisão, mas ela participa intensamente disso aí. Agora, por que que, por exemplo, no Nordeste, eles assistem tanto a televisão quanto nós? Tá? E, no entanto, nesse período, eles participam muito mais, né, de uma festa junina que nós, né? Que aqui em Belém, inclusive. Quer dizer, então, eu diria para você que sim e não. Eu acho que fica muito simplista eu só colocar a tônica em cima da questão da globalização. Eu acho que a gente tem que buscar outras coisas nesse meio aí, tá?
Não, veja bem, eu particularmente acho que a comercialização é que leva a mudança e a perda de tradições. Porque, veja bem, não são só as festas juninas, o carnaval está completamente diferente do que era nos anos 30, nos anos 40 e até nos anos 50.
Isso aí, inclusive, para aqui também, que é o berço do carnaval, né?
Isso. O Natal está muitíssimo diferente da comemoração natalina dos anos 30, dos anos 40, etc. Porque, na verdade, houve uma comercialização muito grande de tudo isso. E até hoje, por exemplo, as pessoas falam assim, então até de brincadeira, de deboche, ah, você acredita em Papai Noel, etc. E Papai Noel era uma coisa que o adulto devia acreditar de uma forma, a criança de outra. Mas, quer dizer, não são só as festas juninas que perderam, não.
Não, é verdade. Eu acho que nós estamos perdendo essas tradições.
Todas as nossas comemorações, todas as festas, estão sofrendo uma perda irreparável.
É verdade.
Olha, eu queria chamar a atenção o seguinte. Tá, eu vou, como eu disse, eu não vou falar... Eu não consigo entregar a um único... muita coisa como comercialização, globalização, a questão. Por exemplo, a comercialização, ela intensifica muito determinadas festas, como, por exemplo, Dia das Mães e Natal. Né? Dia das Mães e Natal continuam sendo carro-chefe da comercialização. Então, a gente vai perdendo as músicas de Natal, mas a data a gente não perde. Né? Então, a comercialização tocou o carnaval de outra maneira. Ela vai tocar o carnaval, não vai acabar com o carnaval, mas vai mexer de outra maneira. Já as festas juninas, a comercialização não se interessa muito por ela. Né? Vende-se produto e tal, mas ela não teve esse...
Não tem apelo comercial.
Não manteve o apelo comercial. E aí eles inventaram outros dias para ter apelo comercial, como o Dia das Crianças, por exemplo, né? Então, de vez em quando, eles estão mudando as coisas. Agora, é bom a gente também tomar cuidado para a gente não dizer assim, olha, o carnaval está mudando e para pior. Aí é uma questão mesmo de concepção. Eu só digo que está mudando. Entendeu? As coisas estão mudando. Aí, se é para bem, vai depender da perspectiva que eu encaro a questão. Se eu quiser encarar sob a perspectiva musical, para pior, né? Claro. Mas há outras coisas que eu posso achar que está assim.
Maravilha. Pior, né? Bom, vamos abrir o nosso programa, a parte musical do programa, então. Vamos relembrar, né? Até para a gente também aqui não mudar, perder a característica do programa. E vamos focalizar as musiquinhas juninas. Começando com uma canção de 1939, Ari, a Dalva de Oliveira, novinha, né? E realmente, depois ela modificou o seu jeito de cantar, né? Aqui, muito natural, né? A Dalva de Oliveira e o Reginaldo Benedito Lacerda, Noites de Junho, não é isso, Ari?
Isso, exatamente.
Legal, vamos ouvir então, mas eu quero lembrar que você pode, né, nem deixei o e-mail do programa, você pode mandar e-mail para a gente para complementar a informação, fazer pergunta, enfim, ouvintescontraponto@gmail.com. Vamos lá, Zé?
Noite fria, tão fria de junho, balões para o céu vão subir, entre as nuvens aos poucos sumir, envoltos no tempo e fel. Os balões devem ser com certeza as estrelas daqui deste mundo, e as estrelas do espaço profundo são os balões lá do céu. Rasgaram teu bojo de listas azuis, e tu que invejava as estrelas, sonhavas ao vê-las ser astro no céu. Hoje, balão apagado, acabas rasgado em trapos ao léu.
Essa então é a nossa Dalva de Oliveira, né? Comecinho também, depois ela vai mudar a gente cantar, começar a caprichar nos R's, enfim, né? Dá uma postação na voz. Mas aqui ela é bem espontânea, bem natural, bem jovem, né, Ari?
Bem jovenzinha, né? Bem novinha, ainda no começo da carreira. E a gente pode observar que a letra da música, ela é bastante romântica, né? Nas comparações que ela faz com o balão, enfim. É uma letra bastante romântica, bem no estilo da maioria das músicas feitas no Rio. Essa letra, se não me engano, é do Braguinha. Tá vendo? E uma letra muito bonita, na verdade. A gravação, claro, uma gravação antiga, mas a Dalva muito bem nessa gravação também. E, enfim, era a nossa festa junina, quer dizer, a festa junina do Rio de Janeiro, no caso, mais especificamente.
Maurício, fazer um comentário da música?
Não, da música não, só lembrando, né, que a Dalva de Oliveira, nessa época, ela já pertencia ao Trio de Ouro, e eu gostaria muito de perguntar ao Erivelto como é que ele largou a Dalva, né, pra ficar com o Benedito Lacerda, não sei mais o quê, que a gente parece que não identifica, né, Ari Marquinhos, que o Trio de Ouro esteja com ela, cantando naquele coral ali, masculino, né? Sei lá, se tiver, tudo bem, mas eu também acho que não seja aqueles dois, não.
Eu acho que ainda não era o Trio de Ouro, ainda, ou pelo menos nessa gravação também acho que não era o Trio de Ouro.
Mas ela já era do Trio de Ouro, porque ela era do Trio de Ouro desde 1936. O Trio de Ouro é de 1936.
É verdade.
E já estava colada com o Erivelton.
Com o Erivelton.
Então, esse descuido do Erivelton, o que levou ele a esse desatino? É isso.
Bem, vamos então ouvir, aqui a gente fez de propósito isso aqui, uma outra canção que tem o mesmo título, né, Ari? Também Noites de Junho, né?
Também Noites de Junho. Essa com o Galhardo, né?
O Galhardo também novinho aqui, né?
É. Bom, o Galhardo, não sei, talvez nem tanto, pelo menos não tanto.
Pela voz dele, acho que parece, a voz dele parece bem nova.
Não tanto quanto a Dalva.
Não tanto quanto a Dalva, sim.
A gravação também, essa gravação, ela está assim, um tanto abafada, quer dizer, ela cria uma certa dificuldade, né, para a gente identificar isso. Mas é também uma letra bem romântica, como se poderá observar.
Ok, bem, como Ari falou, né, a gravação não está realmente muito boa, mas como a gente está falando de cultura e falando, eu acho que vale a pena fazer esse registro, né? É bem interessante, mas já pedindo desculpas também aí pela qualidade da gravação. Vamos lá, Zé.
Noites de junho, céu estrelado, balões surgindo, clareando a imensidão. Estou sozinho, abandonado, nem a fogueira faz vibrar meu coração. Noites de junho, céu estrelado, balões surgindo, clareando a imensidão. Vou fazer o meu pedido, na capela eu vou rezar, vou pedir a Santo Antônio, pra fazer meu bem voltar. Mas se ele não atender ao meu pobre coração, eu terei que recorrer a São Pedro, São João.
Maravilha, né? A qualidade realmente da gravação não está boa, está muito abafada, mas já deu para a gente pelo menos registrar um pouquinho aí da canção, né, da letra. A segunda canção, com relativa à mesma coisa, a mesma comemoração, mesma festividade, chamada também Noite de Junho.
Agora, Maurício.
Sim,
um aspecto curioso dessa música é que, embora Santo Antônio seja o santo casamenteiro, na informação que a gente tem, né, ele é o santo casamenteiro, mas ele é primeira instância, né? Porque ele não atendendo cabe recurso, né?
É verdade. Ele fala,
Nesse caso aqui, se bem que vai haver uma outra música, acho que a gente não vai tocar aqui, né? Que a camarada vai pedir ao meu querido São João, e São João responde que matrimônio, isto é lá com Santo Antônio, né? Tem essa música, que acho que nós não vamos tocar aqui. O que eu queria dizer é o seguinte, aqui nessa música já se invoca.
Não, acho que vai tocar, mano.
Vai tocar? Sabe o que que é, Ari? Como eu disse, a Oi não está benéfica comigo, então eu não sei exatamente o que a gente vai tocar aqui. Eu não consegui baixar, você está entendendo? Então, vocês me perdoem, se vai tocar, ótimo. Né? O que eu queria dizer é o seguinte, aqui é invocada a tríade, né? Santo Antônio, São Pedro e São João, São João e São Pedro. Esses santos são colocados juntos, eu não sei. Santo Antônio, se eu não me engano, era aquele santo português, né? Que é venerado tanto em Portugal quanto na Itália. Né? E São João e São Pedro. São João cai no dia 24, é considerada a noite mais longa do ano. Né? E São Pedro, não sei o que é 29, né? Vocês devem entender aí por que São Pedro é comemorado em 29, eu não sei. Tá?
Agora, normalmente a data dessas datas é só ou data de morte ou nascimento, né, do santo. Normalmente de morte.
Não, mas
e você sabe qual é a data de morte de Pedro?
Não sei.
De João,
mas me parece que dia 29 é dia de São Pedro e São Paulo. Só que
é
São
verdade.
Paulo. São Paulo acho que não precisa desse dia mais, então ele...
Né? Abriu mão.
Parece, consta que
E é dia do Papa. Dia 29 é dia do Papa.
Ah, sim, por causa de Pedro, né?
Isso.
Que a Igreja Papa, considera, né, como o primeiro Papa.
Exato.
Né? Que, na verdade, está longe de ser, né? Porque, afinal de contas, a Igreja Católica estava longe de existir, né?
Aliás,
mais uma invenção da Igreja Romana.
Ô Maurício, aliás, a propósito de Papa, na nossa quinta série, o Edson Lemos um dia perguntou lá na nossa turma: vocês sabem quem foi o primeiro Papa? E o Timbó respondeu: papagaio.
No caso da Igreja Brasileira, é capaz dele ter razão mesmo.
É capaz.
É, né?
Agora, diria aquele nosso amigo português: papagaios.
É. Consta que Pedro e Paulo teriam sido supliciados no mesmo dia em Roma, né? Quer dizer, morreram em Roma no mesmo dia. Consta, né? Mas isso aí é mais fácil de saber, viu? Eu não garanto, não, mas parece que isso aí é até porque Paulo ele foi supliciado, preso um tempo e tal. Eu, no que eu li, eu não encontrei Pedro morrendo com Paulo, não, cara. Mas se tanta gente afirma, deve ser verdade, né?
Eu acho que... Bom, Pedro parece que morreu de cabeça para baixo, né? Então, um negócio assim...
Um disse que não era digno de morrer como Cristo.
É, não, mas acho que foi São Pedro.
Foi São Pedro?
Eu acho que sim.
É, pode ser. Não me lembro se Paulo foi realmente crucificado, cara. Eu juro que eu não me lembro. Mas
eu também não sei também.
É.
Bem,
mas a crucifixão em Roma era muito comum, né? Era como se penalizava rebeldes, né? A crucifixão se fazia em todo o Império Romano, né? E era... o cristianismo vai reabilitar a cruz, que era infamante, né? Desde sempre foi infamante. Infâmia você condenar alguém a crucifixão. É interessante essa devoção. E por que Santo Antônio é casamento? Só lembrando uma coisa: é o seguinte, essa festa junina ela é trazida para cá pela tradição portuguesa. Né? Então, também festa junina rolava legal, né? E ela vem com essa força. E com aquele negócio da quadrilha que tem expressões em francês. Né? Quer dizer, é uma mistura cultural interessante. Mas até essa coisa da quadrilha com expressão francesa, ela é trazida para cá por Portugal. Entendeu? Portugal é...
E a quadrilha aqui, ela foi aproveitada até... Eu cheguei a baixar uma quadrilha aqui com o Zé Trindade. Só que eu achei que a gravação no final dela não está lá muito legal, então eu nem disponibilizei, vamos dizer assim. Mas é uma quadrilha mexendo, é uma quadrilha dos políticos. E é muito engraçada, realmente. Muito engraçada.
Mas a Trindade era ótimo, né? Ele era muito.
Era.
Os homens são os políticos e as mulheres são o povo. E aí começa a marcar a quadrilha com essa conotação, mas é muito legal. Pena que a gravação no final... aliás, no final só não, ela não está muito boa. Há um descompasso entre o acompanhamento, entre a música e a marcação do Zé Trindade.
Mas, de qualquer forma, fica aí uma dica, né, para os nossos ouvintes. Quem quiser para nos ouvir isso aí, enfim, conhecer, está no YouTube, né, Ari?
Está no YouTube. Tá no...
Maravilha, então quem quiser.
E tem aquela
curiosidade, vai lá.
Que a gente não pôde tocar com o Mário Zang e a Inesita Barroso, que está uma maravilha, né?
Agora, também está no YouTube, fica também a dica aí para quem quiser ouvir.
Eu queria lançar uma hipótese de trabalho, que um dos motivos, na minha opinião, de a gente não estar dando muita atenção à festa junina, é que quadrilha a gente está tendo o ano inteiro. O que vocês acham, meu povo?
Eu acho, cara, eu concordo contigo. A gente perdeu um pouco o tchan da coisa, né?
Não, a gente está com quadrilha o ano inteiro, você entendeu a hipótese?
E não, então, muita, concordo. E muita, pois é, a gente perdeu o foco na coisa da festa junina,
quadrilha,
né? Tornou-se normal.
Quadrilha aqui é o que não falta.
Aqui tem bastante também.
É.
Em todo lugar.
É.
Carmen Miranda, Sonhos de Papel. É uma canção também conhecida, né? Bem conhecida nas festividades juninas. E Carmen Miranda, que todos conhecem. Ari, quer comentar alguma coisa?
Não, depois vamos tocar, depois a gente...
Ok, então vamos lá, vamos ouvir, mas eu quero lembrar mais uma vez, você pode também mandar e-mail pra gente, né, fazer pergunta aí, qualquer complemento, qualquer informação, para ouvintescontraponto@gmail.com.
Vem caindo a garoa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, acende a fogueira no meu coração. E um balão vai subindo, vem caindo a garoa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, acende a fogueira no meu coração. Sonho de papel a girar na imensidão, solteiro no for, um sonho multicor. Oh, meu São João, o balão vai subir e vem cair na garoa.
É isso, né? É essa conhecidíssima de todos, né? Das mais conhecidas aí das canções juninas. Maurício.
É, você vê, Marquinho, aí, quer dizer, continua aquele mesmo estilo da romântico da letra e destacando, né, dois detalhes. O detalhe da noite fria, porque normalmente, claro, junho, inverno e tal. E outra coisa, você pode ver que nas três músicas que foram tocadas até aqui, há um destaque muito grande para o balão, que agora é proibido. E que, portanto, também pode essa proibição ter tirado um pouco do entusiasmo, um pouco, enfim, um pouco do entusiasmo, um pouco da vontade de ter festa junina.
Ari, está proibido.
O balão
mas aqui,
era muito. Oi?
Está proibido, mas aqui você vê as dúzias todas as noites.
Sim, mas numa festa.
Por exemplo, numa festa não, com
certeza. Concentrada num determinado ponto, se começarem a soltar balão.
Não, claro que não.
Não é?
Mas é uma proibição, apesar de ser uma coisa muito bonita, né, obviamente, mas a proibição é totalmente justa, né? Quantos incêndios, quantos acidentes foram causados
ainda
por balões.
Ainda mais com a concentração urbana, né, aí a possibilidade aumenta profundamente, né, quer dizer, é muito sério, inclusive com relação à rede elétrica, essas coisas, né?
Isso sem contar com incêndios das próprias matas, né, cara? Destruição de árvores, de hectares de árvores, nós estamos precisando tanto de verde hoje.
É, antigamente a gente tinha muito, né? Podia dar uma desgastada e tal.
Mas o negócio que eu falo é porque o balão, ele era, assim, sei lá, quase que um ponto de apoio.
Era a fogueira e o balão.
Isso.
Era o símbolo, né? Fogueira e balão.
Nessa música tem a fogueira e o balão. E o que eu queria dizer é o seguinte, a metáfora muito bem colocada, né? Da pedir para acender a fogueira do coração da Carmen Miranda. Quer dizer, ela vai relacionar a noite fria com o coração frio e a necessidade de acender ambas as fogueiras, né? Aquela fogueira lá e a fogueira do coração dela. Quer dizer, muito, muito legal, né? Muito bem explanado o negócio aí.
É o que Ari fala, né? É o lado mais romântico, realmente, das poesias, das canções juninas feitas pro lado de cá.
E o contraste, né? O balão vai subindo e a garoa vem caindo. Né?
Exatamente. E essa coisa de garoa, é claro que no Rio tem aquela neblina, mas a garoa sempre foi uma coisa muito paulista, né? Chamada terra da garoa, demônios da garoa, não sei mais o que, entendeu? Quer dizer, é uma coisa também muito paulista, né? Não sei quem são os compositores, mas a garoa vai lembrar muito São Paulo, né? Nesse caso aí.
É tradicionalmente conhecida como terra da garoa, né?
Exatamente. Exatamente. Eu ainda alcancei garoa em São Paulo, rapaz. Eu ainda alcancei.
Está tudo tão mudado que nem São Paulo tem mais garoa, né, cara?
Não tem mais garoa. Mas como uma vez eu disse, pô, o pessoal fica reclamando que não tem mais garoa em São Paulo. Cara, a garoa era uma coisa horrorosa. Ela vai te molhando aos pouquinhos. E era chata mesmo. Né? Era chata mesmo.
Eu, pelo menos, minha avó dizia que essa chuvinha, né, essa garoa, essa garoinha que cai, é que molha os bobos. O cara, não, tá chovendo não, aí não bota casaco, não sai de guarda-chuva, não sai nada. Pô, quando vem, tá todo molhado, realmente.
É verdade.
Mais uma vez, Dalva de Oliveira. E ela vai cantar Pedro Antônio e João. Ari, comentários?
Essa é uma música que é... Ela foge um pouco daquele estilo romântico, né? E ela tende mais para um lado humorístico, né? Na verdade, ela tende mais para um lado humorístico, quer dizer, é uma teatralização das personagens, digamos assim, da festa junina, né? E, assim, uma teatralização com aquele drama muito comum em certos casamentos, em certas... Enfim, é uma coisa mais humorística.
Bom, vamos ouvir então, lembrando mais uma vez...
Silêncio! Tem a palavra o coronel Fulgêncio.
Cala a boca! Música! Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar.
A fogueira está queimando e um balão está subindo. Antônio estava chorando e Pedro estava fugindo. E no fim dessa história, ao apagar-se a fogueira, João consolava Antônio
e caiu na bebedeira com a filha de João. Antônio ia se casar.
É isso, são, como ele falou, os três personagens, né, das festividades, as comemorações juninas, envolvidos nessa trama do casamento.
Eu queria dizer duas coisas aqui. Uma é lembrar que toda festa junina tem aquele casamento na roça, né? E o casamento na roça é muito interessante porque tem a figura do padre, a figura do delegado, que é indispensável, né? O noivo e a noiva.
Que só é o casamento porque o delegado bota a espingarda na cabeça do cabra do e noivo. Leva ele lá.
Exatamente.
Não, do noivo, do cabra e leva ele.
Ele
só
não
casa
quer.
Mediante ameaça.
Mediante ameaça. Ele é laçado, literalmente laçado, porque ele sai correndo, e só sai atrás dele, segura, e ele vai casar nisso aí. E outra coisa, quer dizer, que a música acaba reproduzindo esse tipo de coisa, né? Um casamento, né? Que um foge com tal. E é interessante que justamente Antônio, que é o promotor do casamento, se deu mal nessa, né? Ele, quando chega ao casamento dele, o outro rouba
é,
a noiva
exatamente,
dele.
Exatamente.
Mas,
é,
mas dança, que coisa, né, rapaz? Que ironia. Santo Antônio devia reivindicar esse tipo de coisa, né? E é interessante o seguinte, os pedidos que são feitos, né? É, e Santo Antônio é martirizado, é afogado, deixa ele de cabeça para baixo. Se eu não me casar, não te tiro dessa posição. Quer dizer, Santo Antônio é tratado com uma mistura de respeito e desrespeito, assim, fantástica, entendeu? Fantástica pelo pessoal.
É,
Clara
existe...
de ovo para indicar quem
isso,
é o noivo.
Existe, exatamente, Maurício. Eu ia falar exatamente dessas crendices, né? Esses mitos, né? Tem a coisa da bananeira também, você enfia uma faca na bananeira, quando você tira, no dia seguinte, na noite de Santo Antônio, aí no dia seguinte você tira, vai estar escrito na faca, vai estar alguma coisa na faca, o nome do... É um negócio desse. Enfim, são as crendices que envolvem também as comemorações, mas sempre girando em torno do casamento, né? A curiosidade também é essa, né?
Havia
o casamento.
Peraí, vamos botar. Vai,
só para completar, não, deixa eu completar tá, Maurício, isso aqui, aí eu calo a boca para ele falar à vontade. Olha só. Qual era. Isso aqui tá sendo colocado claramente, qual é a perspectiva da mulher, né? Não lhe era dado trabalho fora de casa, né, ou então na roça. E o casamento para ela significava uma espécie de libertação, uma troca de prisão, na verdade, né? Quer dizer, era o tipo de perspectiva. E se a mulher levasse um determinado tempo, 20 e poucos anos sem casar, ela virava tia.
Titia.
Titia. E ia cuidar dos sobrinhos, você está entendendo? E era uma coisa horrorosa para a mulher naquela época. Pronto, agora o Ari pode falar.
É, o casamento, só para completar, o casamento para a mulher era realmente a garantia do futuro dela, né? Do futuro dela.
É, mas... veja bem, nessas festas era muito comum, realmente, essas simpatias eram muito comuns, né? Havia diversas que eram feitas. Mas o casamento em si, quer dizer, ele tinha também uma conotação, muitas vezes, humorística. Por exemplo, a Nádia Maria gravou uma música, que não é música junina, mas que dizia que noivado longo é que é noivado bom. E a Dolores Duran, se não me engano, gravou... a Dolores Duran, sim, a filha de Chico Brito. Quer dizer...
Ah, é do Chico Anísio.
Pois é.
A música é do... Então, né?
Isso. Então, o casamento, sei lá, para a mulher ele tinha essa importância, mas também tinha esse lado grotesco, esse lado, enfim, que a mulher precisava se casar a qualquer preço, né?
Vem cá, Ari, uma perguntinha pessoal. A Nilza fez algum apelo a Santo Antônio, você sabe? Né? Ela já te confidenciou isso?
Olha, rapaz, não, até hoje ela não me confidenciou,
não. Mas eu vou aproveitar o seu...
Seriamente.
Eu vou aproveitar o gancho da sua pergunta, Maurício, e vou fazer o seguinte, vou lançar essa pergunta para as nossas ouvintes. Algumas de vocês já usou esse estratagema é ótimo, né?
Já
usou esse estratagema para conseguir namorado, noivo, alguma coisa assim? Manda e-mail para a gente e conta essa história aí.
Eu queria então, para ampliar a sua pergunta, não só estratagema, como estrata clara, né? Já que era a clara de ovo que era empregada.
Ah, sim, é verdade, é verdade.
Certo? Mas, então, legal, estratagema e estrata clara.
Santo Antônio só arranjava noivo? Não arranjava noiva, não?
Não, rapaz, não. Os homens eram... laçados, né, para casar, coitado.
Mas eles não,
né,
precisavam procurar, né, porque eles eram procurados, eles eram as caças.
Eles eram as caças.
Agora, nessa música, Ari, isso é engraçado, que é uma marcha, né? Essa música é uma marcha, né?
Sim.
Qual música, cara? Qual
não,
música?
Essa aí é como Noite de Junho também.
Noite de Junho também, né? É uma marchinha.
Com a Nalva. Isso, com, isso. Com o Galhardo é baião, né?
O Galhardo é baião. Cadalva, é.
O Cadalva também é marcha.
É, não, eu falei isso porque a gente costuma mais ligar mais aos ritmos nordestinos, né? O baião, enfim. Mas essa música e a Dadal, realmente elas são uma marchinha.
Não, mas é que essas músicas aí, elas foram feitas no Rio. Elas foram feitas no Rio. Veja bem o seguinte, o Luiz Gonzaga, ele lançou, e eu acho que fez muito sucesso no Rio, acho que no final dos anos 40, a dança da moda, né? Se referindo ao baião. Mas associando isso às comemorações de São João, né? A dança da moda, no caso, era o baião, que aí, na verdade, havia uma, digamos assim, uma espécie de... Assim, se deixava claro que antes do baião se tocava polca, se tocava rancheira, se tocava, enfim, outros tipos de ritmo, mas que o baião veio tomando lugar àqueles ritmos mais antigos, exatamente na noite de São João. Mas isso, música do Luiz Gonzaga.
Bom, e é exatamente o baião que vamos ouvir agora. Baião de São Pedro, com a Emilinha Borba. Né? Vamos ouvir, eu quero lembrar antes aqui, você está lançando um desafio aí, se você tem uma história para contar dessas superstições, manda e-mail para a gente, conta essa história aí, ok? ouvintescontraponto@gmail.com, também você pode fazer pergunta ou complementar alguma informação aqui. Vamos lá, Zé.
São João, diga a São Pedro que eu não vou soltar balão. São João, diga a São Pedro pra molhar o meu sertão. São João,
São João, diga a São Pedro que eu não vou soltar balão. São João, diga a São Pedro pra molhar o meu sertão.
No sertão de Pernambuco, Paraíba e Ceará, a palmeira tá caída, já não canto de sabiá. O caboclo que é devoto, tá sem casa, tá sem sorte.
São João de Gastão Pedro, pra fazer chover no norte. São João de Gastão Pedro, eu não vou soltar balão. São João de Gastão Pedro, pra molhar o meu sertão. São João de Gastão Pedro, eu não vou soltar balão. São João de Gastão Pedro, pra molhar o meu sertão.
São João, diga São Pedro, para molhar o meu sertão. É a realidade nordestina, né? Do sertão nordestino, que era realmente seco, né, Ari?
Pois é, e você vê que aí, essa música, apesar de ter sido feita no Rio, aí ela já fala mais do tema nordestino, do tema de menor felicidade, desse tema da seca. E curioso, né? Aqui, São João é meio ameaçado, quer dizer, ou São Pedro, aliás, porque São João diz a São Pedro que eu não vou soltar balão, quer dizer, porque são, assim como Santo Antônio era o responsável pelo casamento, São Pedro era o responsável pela chuva.
Pela chuva, né?
É pelo controle do céu, né? A chuva cai do céu.
E, pois é, e ele não fazendo chover, também eu não ia soltar balão.
Exatamente. Agora, nessas festividades, o São João, o Santo Antônio, claro, pelos pedidos, né? Relativamente às mulheres, dos noivos, dos homens casadouros. Mas acho que tem que ter uma certa primazia nessa festividade toda. É o São João, né? Ele é o mais comemorado nessas festas, mais lembrado e mais falado, não
é? A festa principal, né, sempre foi a de São João. Tanto é que se falava em festas juninas ou festas joaninas. Também era uma expressão muito comum.
Eu lembrei no início, né, que 24 de junho é a noite mais longa do ano, né? Então era é uma maneira de comemorar, como, por exemplo, a vinculação do dia de Natal, 25 de dezembro, com o equinócio, né? Então, essas vinculações são ainda um tanto pagãs. Eu espero que ninguém acredite realmente que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, né? Até porque o calendário era outro, tudo era outro.
É, exatamente. É.
E se é uma coisa que ninguém sabe, ninguém não sabe nem o dia, nem o ano em que Jesus nasceu, o pessoal sabe, né? Então, 25 de dezembro é uma convenção, né? Então, São João, o dia 24 para São João, vai cair numa noite dessas, que é uma noite interessante para comemorar, né? Agora, pedir para chover no Nordeste é muito interessante, porque enquanto uma fala de garoa e noites frias, né, a noite nordestina não é nada fria. E, no entanto, ela sustenta a fogueira, né? A fogueira está lá, queimando, do mesmo jeito, né? O balão e a fogueira estão queimando do mesmo jeito, mas aí já não é para aquecer nada. Já não precisa da fogueira para acender o coração, porque calor é o que não falta para aquela região. Né?
Exatamente. Bem, vamos então à nossa sexta música. É porque está chegando já ao fim do nosso...
Sim. Só um momentinho, ô Marquinhos. Mas esse negócio da crença tem, tem algumas curiosidades. Por exemplo, embora São Pedro seja reconhecido lá, não sei, como responsável pela chuva, mas o nordestino também, ele acredita muito em chuva no dia de São José, que não tem nada a ver com as festas.
É verdade, São José também é.
Mas São José, ele não é exatamente o promotor da chuva. O dia de São José é o marco final. Se não chover até o dia de São José, é seca na certa. Então, não é, São José não promove a chuva. A data comemorativa dele é que é o marco esperado, né? Porque se não chover até o dia de São José, balbal, aquele ano já era. Entendeu? Tem que fazer essa diferença, né?
Olha para o céu. Vamos ouvir agora. Enquanto isso, eu vou pegar um e-mail aqui, se algum ouvinte vai nos contar história de uma crendice, né, lá de Santo Antônio. Olha para o céu, vamos ouvir, daqui a pouquinho a gente comenta essa história rapidinho, essa canção rapidinho. Vamos lá, Zé.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo.
Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot e baião no salão. E no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração.
Olha pro céu, meu amor,
Ari, olha para o céu. Quer comentar isso aí? Maurício, olha, segura a onda aí um pouquinho.
Veja bem. Aqui houve uma, digamos assim, uma troca, né? Enquanto o Baião de São Pedro, do Rio, abordou o tema mais nordestino, a música nordestina aqui abordou aquele romantismo normal da música carioca, né? Vamos dizer assim. E veja bem que mais uma vez o balão em cena. E mais uma vez a fogueira simbolizada no olhar da moça lá que incendiou o coração dele.
Ok. Bom, a nossa ouvinte, Márcia Cristina, da Bahia, ela conta aqui que fez aquela, essa história de jogar o ovo, né, no copo de água. Eu não sei bem como é que é essa história, mas tem tá do ovo no copo d'água, mas para ela disse que não funcionou, não deu certo. Então é isso, Márcia. Valeu pela sua história. Mas é isso, né? Você acredita, Ari, nessas crendices? Você acha que isso funciona mesmo ou não?
Olha, Marquinhos, não. Eu particularmente não acredito, mas acho que é bonito. Eu não acredito, mas acho que é bonito. Acho que não tem também nada de mal nisso. Acho que aumenta a alegria do momento, enfim. Eu particularmente não acredito, mas não condeno, não.
Maurício, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Existem?
É verdade. Essa é uma afirmação de uma imensa sabedoria, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem. Aliás, a frase não é bruxa, eu não acredito em feitiçaria, é bruxeria, né? Mas que elas existam, isso com certeza. Com certeza.
Meninos, muito bom a gente estar aqui falando de festa junina. Nosso programa foi realmente uma festa, mas também, como toda festa, tem fim. Bom, Maurício, então, suas despedidas?
Bom, Marquinhos, eu quero dizer aos ouvintes que essa é uma despedida boa mesmo, porque eu só volto a fazer programa em agosto, né? Eu tiro férias, eu me canso tanto com esses programas aqui, fico tão cansado que em julho eu tiro férias. E aí vocês só vão me encontrar em programa em agosto. O Marquinhos vai ficar livre de mim, mais ou menos, né? E é isso, até agosto, pessoas, né? Ari, até agosto, já que você não quer ir à feijoada lá que nós vamos comer no dia 2, né? Que você resiste a essa possibilidade, não posso fazer nada, né? Assim como eu não posso obrigar a pessoa a não ir, eu não posso obrigar a pessoa a ir, né? Que pena.
Tá certo. Até agosto e boas férias, divirta-se.
Ari, obrigado também pela sua presença com a gente, mais uma vez, né, contando essas histórias e sempre coisas curiosas e interessantes no nosso programa, sempre enriquecendo o nosso programa. Obrigado mais uma vez pela presença.
Ô Marquinhos, eu que agradeço, agradeço a você, agradeço ao Maurício e me despeço do nosso Valdenito, Zé Carlos, dos ouvintes e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
Não, Maurício, vai me deixar aqui sozinho no mês que vem, mas tudo bem. Depois eu desconto. Tá certo? Mas no sábado a gente vai estar aqui, Maurício. Eu vou estar contigo lá naquela feijoada maravilhosa. Ok?
Eu prometo, Marquinho, que nos dias 30 e 31 de fevereiro do ano que vem, você pode ficar ausente da programação, tá ok? Tá fechado?
Tá fechado. Maravilha. Bom. Boa noite para você que ficou com a gente até agora. Obrigado pela participação, pela presença com a gente, ouvindo e curtindo aqui esse programa. Divulguem, ouçam depois a reprise lá no nosso site, www.radiocontraponto.org.br. Divulguem. Está lá disponível, provavelmente amanhã ou depois de amanhã, nosso Valdenito disponibilizará lá este programa. Quero comunicar também, quero divulgar também amanhã, às... Valdenito, se estiver ouvindo, me lembra aí. É 20 horas, né?
20, Marquinhos.
20 horas.
É, 20 horas.
O programa Entrevista com o Antônio Muniz. Já estará aqui, que foi eleito agora presidente da. De onde, Maurício? Minha memória está.
Presidente da ONCB, Organização
isso.
B, Organização Nacional dos Cegos do Brasil.
Isso, ONCB. Exatamente. Então amanhã estaremos aqui entrevistando o Antônio Muniz. E na semana que vem eu volto sozinho com mais um O Que Diz a Música. Vamos ficar então com o Luiz Gonzaga cantando dele. São João na Roça. Tá vendo que eu tô meio ruim, memória tá ruim, cara? São João na Roça, a gente fecha o nosso programa de hoje. Obrigado, Valdenito. Valeu. Obrigado, Zé, pela presença, pela força. Maurício, valeu. Ari, aquele abraço.
A fogueira tá queimando em homenagem. São João. O forró já começou. Vamos, gente, rapa pé nesse salão.
A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, rapa pé nesse salão.
Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Iaiá. Dança Janjão com Raqué e eu com Sinhá. Traz a cachaça, mané, eu quero ver pai a rua.
Dança Joaquim com Zabé,
Luiz com Iaiá.
Dança Janjão com Raqué
e eu com Sinhá.
Traz a cachaça, mané, eu quero ver pai a rua.
A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, rapa pé nesse salão.
A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, rapa pé nesse salão.
Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Iaiá. Dança Janjão com Raqué e eu com Sinhá. Traz a cachaça, mané, eu quero ver pai a voar.
Dança Joaquim com Zabé,
Luiz com Iaiá.
Dança Janjão com Raqué
e eu com Sinhá.
Traz a cachaça, mané, eu quero ver pai a voar.
A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, rapa pé nesse salão.
A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, rapa pé nesse salão.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.
Rádio Contraponto.